Queria agradecer a excelência, seu presidente Paulo Paim, sempre tão generoso. Para mim é com muito prazer, senador Paulo Paim, que a gente abre espaço aqui para algumas pessoas tão experientes nessa casa. Eu acho que todos nós temos muitas ocupações a fazer e algumas talvez sempre tá numa situação mais emergente, né? Então eu acho que essa generosidade, essa tolerância faz parte da nossa sabedoria de vida, de ter um convívio sempre fraterno. Hoje nós tivemos o prazer aqui de ter nosso senador Eunício fazendo aniversário. Importante ver a alegria de todo mundo comemorando e confraternizando com o nosso líder aqui do Senado. É importante ouvir de Vossa Excelência, uma pessoa sempre amiga de todos nós aqui, as suas palavras que foram ditas. Eu quero aqui lembrar o Outubro Rosa, que a nossa querida senadora Rose de Freitas e nossa senadora Vanessa Graziottin também colocou aqui, que hoje teve um grande ato de lançamento, né? A nossa senadora Rose de Freitas lembra aqui da importância que o governo preveja a aquisição de mamógrafo para evitar a mutilação das mulheres. Isso é uma coisa fundamental, né, para a vida das pessoas. Hoje também nessa casa tivemos um grande evento na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, promovida pelo senador Romário, com relação ao Dia Nacional do Nanismo. Um evento emocionante, com a presença de várias pessoas importantes aqui. Tivemos uma oitiva onde nós pudemos ouvir e inquirir um servidor público de altíssima capacidade e competência, por isso que foi aprovado por unanimidade como diretor da Anatel, né, que é o doutor Otávio. Eu queria também lembrar e aqui saudar o nosso querido desembargador Navarro, que a partir de hoje foi investido como ministro do STJ, que a gente não pôde ir lá exatamente para estar aqui cumprindo nossa tarefa de legislador aqui e não faltar ao plenário. Quero mandar um abraço a ele aqui, que saudar e dizer que ele tenha muito sucesso agora como ministro do STJ, né, o nosso querido ministro Navarro, né? Exatamente, senador Paim, nessa viagem ao México, que é o motivo da minha fala aqui. Fomos muito bem recebidos na Cidade do México, onde fomos participar do Parlatino, numa missão de discutir a energia. Essa discussão foi muito bem recebida por nossos irmãos latinos-americanos, do México, da Guatemala, de Honduras, de Aruba, Chile, Argentina e os vários países latino-americanos, Venezuela e etc. e tal. Pude, senhoras e senhores senadoras, colocar as dificuldades que o Brasil tem passado nesses 2 últimos anos, com essa grande estiagem que nós temos enfrentado e essa diminuição dos níveis das nossas barragens, né? Pude conversar muito sobre a importância da gente trazer essas energias alternativas não poluentes para a nossa América Latina. Pude lembrá-los que a Arábia Saudita, sendo um país maior produtor de petróleo do mundo, tem uma previsão nos próximos 5 anos de colocar 6 gigawatts de energia solar no país. Então, que nós temos que repensar a forma da nossa matriz energética. Lá eu disse mais ou menos assim, ó. Senhoras senadoras, senhores senadores, o Brasil enfrentou recentemente uma grave estiagem. Foi uma dura lição para o nosso povo. Constatamos que, ao contrário daquilo que está gravado no inconsciente coletivo brasileiro, não estamos livres dos fenômenos climáticos nefastos. Despedaçou-se, assim, o mito de que as nossas reservas hídricas evitariam os problemas que preocupam tanto as outras nações. Em nosso país, o Nordeste sofre há séculos com secas que, periodicamente, atingem de modo severo a região. Todavia, pensar em seca no Sudeste, na região mais populosa do Brasil, onde se localizam cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, até pouco tempo parecia ficção científica. Hoje isso não mais parece, porque essa seca chegou na região Sudeste, dando essa crise energética que nós vivemos hoje. Ocorre que essa região sofreu demasiadamente com a remoção da cobertura vegetal. a urbanização acelerada, a omissão do Estado, as crises econômicas e a falta de conscientização quanto às questões ambientais, em nefasta associação com fenômenos naturais extremos, resultaram em uma crise hídrica de proporções inéditas no Sudeste brasileiro. Todos nós sabemos, senador Paulo Paim e Douglas, que os recursos hídricos do planeta estão cada vez mais escassos. Sabemos também que cerca de 70% do nosso planeta é coberto por água, mas a maior parte dela é salgada. Apenas uma quantidade muito pequena de água doce encontra-se na superfície terrestre. Para que se tenha uma ideia, senador Paim, dessa escassez, vamos imaginar que toda a água doce, vamos imaginar que toda a água do mundo coubesse um reservatório de 10 mil litros de água aqui. Pois bem, desses 10 mil litros de água do mundo, apenas 750 ml, ou seja, o equivalente a uma garrafinha de vinho, corresponderia à água doce dos rios e dos lagos. Então, você imagina a proporção. Se a água do mundo inteiro juntada a 10 mil litros, você teria uma garrafinha de vinho de 750 ml com uma água doce. Daí você tem que raciocinar o tanto que é importante a preservação das nossas nascentes, a preservação dos nossos rios e da nossa água doce. Corresponderia à água doce dos rios e lagos, então, portanto, apenas 750 ml. Uma quantidade bastante pequena, perto do total de água existente no planeta. Em contraste com a exuberância natural do Brasil, nos últimos meses, nossa população enfrentou períodos de secas rigorosas e, consequentemente, de modo intenso, problemas no suprimento de energia elétrica. Todos nós vimos falar da seca lá no seu estado do Rio Grande do Sul, a dificuldade dos moradores lá de Alegrete e de outras regiões perdendo toda a sua safra. Em contraste com essa exuberância da natureza do Brasil, nos últimos meses, nossa população enfrentou um período de secas rigorosas e, consequentemente, de modo intenso, problemas no suprimento de energia elétrica. Recentemente, a escassez de água nos colocou diante de uma oferta de energia elétrica menor do que a demanda. A forte dependência da energia gerada pelas hidrelétricas tornou-se notícia diária nos meios de comunicação. No Brasil, as usinas hidrelétricas são responsáveis por cerca de 70% da matriz elétrica. Trata-se do resultado de um esforço admirável que levou o país de 13 mil megawatts a cerca de 70 mil megawatts de potência instalada em pouco mais de 30 anos. No entanto, o Ministério de Minas e Energia prevê que a participação hidrelétrica deve cair para 65% já no início das próximas décadas. Questões de natureza ambiental serão determinantes nessa redução da expansão da opção hidrelétrica no Brasil. Como a demanda deve crescer a ritmo de 4,2% ao ano, passando dos atuais 63 mil megawatts médio para mais de 91 mil megawatts médios em 2022, o Brasil precisa com urgência considerar a importância de uma matriz energética ainda mais diversificada, onde a gente possa aproveitar o lixo e fazer dele energia elétrica via pirólise, onde a gente possa aproveitar a biomassa daquela pessoa que moe a cana e fazer dela energia em todos os lugares, onde as quebradeiras de coco possam aproveitar a massa do coco e transformar em energia, onde lá na Amazonas todo o coquinho, toda a sobra que sobra do açaí, de outras coisas, possa ser transformada em energia. E para isso nós estamos aqui apresentando projetos de lei para mudar o marco regulatório brasileiro e permitir que as prefeituras, as associações, as entidades possam melhor poder aproveitar esse potencial e comercializar essa energia que será produzida e ter condição de investimento para isso, né? Então, isso é importante. Somos uma nação que, ao longo de mais de um século, desenvolveu uma invejável expertise na engenharia das barragens. Construímos hidrelétricas de grande, de médio e de pequeno porte nas mais diversas regiões do país, mas isso não foi suficiente para impedir uma indesejável circunstância. Aumentamos a dependência da geração de energia elétrica a partir dos combustíveis fósseis. Lamentavelmente, por causa dessa estiagem, a gente tem aumentado cada vez mais a necessidade de gerar térmica. Gerar térmica, igual já falei aqui em algumas oportunidades, térmica de petróleo causa chuva ácidas, encarece a energia elétrica para a dona de casa, para a micro e pequena empresa, para a produção brasileira. Enquanto um quilo, um megawatt-hora da energia hidráulica está na ordem de R$ 94,00, um megawatt-hora da energia térmica chega a valer R$ 800,00. Então, quer dizer, isso é uma proporção absurda. E por isso que ficam aí o brasileiro à mercê dessa tarifa tão alta. Então, é por isso que nós precisamos aproveitar as outras formas de energia. Com isso, tivemos que nos defrontar com a urgência que poderia ter sido evitado. Afinal, reduzir a dependência dos fósseis é uma decisão de planejamento energético. Produzir energia a partir de uma fonte renovável, como a hidrelétrica, tem sido importante em nossa história, mas temos o dever de garantir o nosso futuro energético pelo bom uso da energia eólica e, sobretudo, da energia solar. O Brasil, ou melhor, eu ouso dizer, nossos países foram contemplados por uma singular incidência de energia solar e ventos. Isso é tanto no Brasil quanto nos países latino-americanos, nobre senador Donizete. É no México, é na Argentina, são abençoados com índice de insolação que permite um grande aproveitamento energético, que nós estamos perdendo a oportunidade de estar aproveitando isso para desenvolver nossas indústrias. Então, isso foi muito bem aceito lá no Parlatino, quando a gente colocou todos esses dados, tá certo? Por exemplo, a capacidade instalada de geração eólica no Brasil hoje é de aproximadamente 7 mil megawatts, ou seja, aproximadamente a metade do que Itaipu produz. Nós temos potencial para muito mais do que isso, entendeu? Pois não, senador Donizete, pode falar.
Primeiro, senador Hélio José, parabenizar pelas informações, o conjunto de informações que Vossa Excelência traz aqui para o Senado. Segundo, para dar conta também que nós aprovamos na Comissão de Meio Ambiente um projeto de lei do senador Cássio Cunha Lima, que foi relatado pelo senador Otto Alencar, que prevê até 2030 que o Brasil consuma no mínimo 15% de energia de outras fontes, né, de matriz limpa, que não seja da energia elétrica. E o potencial, por exemplo, do estado como Tocantins de energia fotovoltaica, de energia solar, é extraordinário, porque o grau de luminosidade, de insolação que a gente tem no Tocantins, né, nós podemos considerar o estado do Tocantins como o estado do sol.
Perfeito.
Né, que está, inclusive, expresso naquela linda bandeira que o nosso estado é apresentado. Então, eu penso que o país tem um potencial, tem uma riqueza extraordinária. Nós precisamos sair dessa onda de pessimismo, né, de negativismo que setores da sociedade brasileira estão encampando, tentando destruir a autoestima do povo brasileiro, dizer que o país está quebrado, quando não é verdade. Esse país continua vigoroso, forte, um povo trabalhador e tem saídas para dar receita para o mundo, como vem dando na exploração do próprio petróleo, nas fontes de energia que a gente pode oferecer para a humanidade, tanto do ponto de vista das energias captadas da natureza, como do biodiesel, né, da bioenergia. Né. Nós estamos discutindo projetos no Tocantins agora de geração de energia termoelétrica, porque tem necessidade, a partir de fonte vegetal, e não de fonte fóssil, né, que é muito mais poluidora. Então, nós estamos falando de energia de termoelétrica, de fonte vegetal. Então, eu acredito que as oportunidades estão aí e quero mais uma vez parabenizá-lo, porque Vossa Excelência se tornou aqui no Senado, né, no portador das notícias da energia solar, da fotovoltaica, como a Vossa Excelência muito tem tratado. Penso que soluções como essa é que fará do Brasil cada dia uma nação mais soberana, mais moderna, mais rica e socialmente mais justa. Obrigado, parabéns pelo seu discurso.
Muito obrigado, senador Donizete. Acolho 100% da sua parte. Quero dizer que realmente o potencial do Tocantins, que eu conheço, minha esposa é de lá, é lá de Tocantins, né? Um estado maravilhoso, é enorme. Você bem colocou aqui, eu estou mudando o marco regulatório nos projetos que eu apresentei aqui para permitir que as nossas prefeituras possam produzir energia via o lixo e revendê-la de uma forma adequada na parceria com os catadores, na parceria com as entidades, que o BNDES possa arrumar recursos para que a gente possa fazer com que todas as nossas prefeituras brasileiras, ao invés de jogar o lixo na rua para poluir, para gerar cerume, para fazer danificar o nosso meio ambiente, que transforme ele em energia, que separe o lixo orgânico por um lado e o lixo inorgânico por outro, faça a cata daquele material metálico para outro, para que a gente possa fazer um aproveitamento 100% do nosso lixo, que a gente possa estar produzindo energia térmica, mas uma energia térmica de forma limpa, que é essa que Vossa Excelência também aqui colocou, de utilização dos nossos vastos recursos vegetais, de utilização do nosso lixo orgânico, de outras alternativas que o Brasil tem um potencial imenso, só está faltando um pouco mais de criatividade e uma regularidade para que as pessoas possam fazer isso. Hoje mesmo, eu estava conversando com a empresa, que foi a maior empresa brasileira de investidora em energia eólica e da importância que foi esse avanço da energia dos ventos. E essa empresa quer nos ajudar a fazer a mesma coisa na energia solar, quer ajudar o nosso país, quer ajudar cada industriário, cada dona de casa, poder ter condição de gerar sua energia no seu teto, porque dessa forma nós teremos condições de baratear a conta de luz para todos. O Brasil hoje tem um potencial enorme, igual eu falei aqui, ó. A capacidade instalada de geração eólica no Brasil é de aproximadamente 7 mil megawatts, o que corresponde à metade da capacidade instalada de Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do mundo, um empreendimento binacional construído e operado conjuntamente por Brasil e Paraguai, cuja capacidade instalada é de 14 mil megawatts. A energia dos ventos atende cerca de 5% do consumo diário do país, mas com a conclusão de outros projetos em andamento, que somam 10,7 mil megawatts, espera-se atender a quase 13% da carga brasileira nos próximos anos. O Brasil saltou de 15º para 10º na posição entre 2012 e 2015, em relação à potência instalada de energia eólica obtida a partir dos ventos. Em 2014, foi o quarto país que mais investiu nesses projetos, sendo ultrapassado apenas pelas potências tecnológicas de porte da China, Estados Unidos e Alemanha. A meta brasileira até 2017 está entre os 6 maiores potências eólicas do mundo. E aqui eu saldo o nosso senador Paim, porque o Parque de Osório, uma grande fonte de geração eólica, que é exemplo para esse país do bom aproveitamento da geração eólica, localiza exatamente no estado do nosso querido senador Paulo Paim, demonstrando o grande aproveitamento da energia eólica lá no nosso querido Rio Grande do Sul. Né? No Brasil, somando-se todas as fontes disponíveis, a capacidade atual de geração de energia é de 138 mil megawatts. Ocorre que o potencial eólico do país, considerando apenas as tecnologias atuais, supera a marca de 500 mil megawatts. Então imagina, se a capacidade anual de geração de energia é de 138 mil e temos um potencial para 500 mil megawatts só em eólica, tu imagina o que pode ser transformado do Brasil daqui a um tempo, porque a energia é basilar para o desenvolvimento empresarial, industrial, para o barateamento da produção. Então, quer dizer, nós temos condições de superar todas as dificuldades que hoje estamos passando. E eu concordo com o senador Donizete. Nós temos que estar numa linha de otimista, uma linha de planejamento, uma linha de desenvolvimento, e não numa linha pessimista. Todos esses números impressionam, mas insisto, devemos nos lembrar de que a segurança energética do país deve ser garantida por meio de diversificação das fontes de geração. O presente que a natureza nos dá ao fornecer a alta insolação média anual, característica dos nossos respectivos países, não pode ser desperdiçado. E aqui, quando eu falo nossos respectivos países, porque esse discurso eu fiz lá no México, para todos os países da América Latina, tá certo? Que são iguais, presenteado com uma grande insolação o dia inteiro. É por esse motivo que, como regra geral, os governos têm se dedicado com afinco ao desenvolvimento tecnológico e ao incentivo e à utilização da energia solar, que apresenta fortíssima expansão em nível mundial desde a última década. As estatísticas internacionais revelam um aumento de 395% na produção primária de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos entre os anos de 2003 a 2013. Especialistas do setor energético têm se voltado para o tema, revelando que o crescimento da geração elétrica com base nas fontes solar resulta da consolidação da indústria fotovoltaica. Segundo inúmeros estudos realizados, os aumentos da demanda e da escala de produção, além do desenvolvimento tecnológico, viabilizarão a redução dos preços. Mais ainda, os programas de incentivo à fonte solar em diversos países têm feito a diferença. Os desenvolvimentos tecnológicos mais significativos na geração a partir de fonte solar ocorreram principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão. Também merece citação a Itália, a Espanha e a Noruega e Portugal. Entretanto, devemos voltar a nossa atenção para o acelerado desenvolvimento da indústria fotovoltaica chinesa, atual líder na produção de painéis fotovoltaicos. Senhoras senadoras, senhores senadores, a matriz elétrica brasileira, isto é, a soma da capacidade instalada de todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica no Brasil, como já dissemos, atingiu a impressionante marca de 138 mil megawatts. Entretanto, menos de 0,001% desse total é produzido a partir da transformação direta da luz solar em energia elétrica, ou seja, traço. Também é um dado impressionante, mas no sentido oposto, pois nos decepciona muito. O país foi brindado pela natureza com uma insolação superior a 3 mil horas por ano. Isso é uma dádiva, ainda assim, a contribuição da fonte solar na matriz elétrica brasileira é insignificante. Por outro lado, o crescente investimento dos países desenvolvidos na produção e o uso da energia solar bem revela a centralidade desse admirável esforço científico para o futuro de seus povos e da humanidade como um todo. Na Universidade do Texas, caro senador Douglas, Estados Unidos, por exemplo, cientistas estão conseguindo armazenar energia solar em um novo tipo de célula fotoeletroquímica, de modo a permitir que ela seja utilizada à noite ou em dias nublados. São fotocélulas, o nobre senador Douglas, que têm a capacidade de você captar a energia solar o dia inteiro e ela preservar a noite inteira também, sem você precisar pegar a energia da rede, uma situação muito mais leve. Isso vai melhorar e muito a situação disso no mundo inteiro. Estou concluindo, senador Paim. Por favor, pessoal, imagine o impacto do desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Trata-se de célula feita com elemento químico vanádio, que armazena elétrons a partir da incidência da luz solar. Assim, de modo eficiente, a luz solar armazenada pode ser convertida em energia elétrica. E é por isso que, em razão das condições climáticas presentes em nossos países, extremamente favoráveis à exploração de energia solar, nossos governos devem dedicar-se lado a lado com o setor industrial e com a comunidade científica no desenvolvimento dessa fonte de geração. No Brasil, podemos citar alguma das boas iniciativas nesse sentido. Temos, por exemplo, nobre senador Paim, um programa de governo denominado Luz para Todos, que, entre outras ações, promove a instalação de painéis solares em comunidades isoladas, sem acesso à energia elétrica. Viabiliza-se com isso a universalização. Estou concluindo, senador Paim. Viabiliza-se com isso a universalização da distribuição da energia elétrica na área rural. Isso é muito importante, porque o Brasil atingiu a incrível marca de 10 milhões de pessoas que não tinham energia, que foram integradas pelo programa Luz para Todos. Uma grande sacada do presidente Lula. Mas ainda ficou algumas comunidades isoladas que, com a energia solar agora desenvolvida, vai poder ser atendida de forma não poluente e de forma mais rápida. Por isso que isso é importante para nós também. Também podemos citar o mecanismo de tributação voltada para o desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores e para o incentivo do uso de equipamentos de informática alimentados por energia solar. Só falta esse último pedaço aqui. ainda o Fundo Clima, que no âmbito do Ministério do Meio Ambiente viabiliza recursos para financiar projetos, estudos e empreendimentos que priorizem soluções tecnológicas que contribuam para a redução dos impactos na mudança do clima e para a adaptação aos seus efeitos. Isso, é claro, inclui projetos de energia solar. Senhoras senadoras, senhores senadores, concluo dizendo mesmo que os nossos países não possuem um completo arcabouço legal específico para o desenvolvimento da energia solar, podemos pensar em algumas medidas legislativas capazes de produzir efeitos positivos, tais como o incentivo de natureza tributária e estímulo à ciência e à tecnologia como crescente motivação ao envolvimento da comunidade universitária. Concluindo, eu quero convidar a todos a participar na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, num seminário que a Frente Infra, a qual eu sou presidente, da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, que nós vamos discutir todo o marco regulatório com relação à energia solar, com grandes pessoas internacional da Alemanha, da Holanda, pessoas que vêm fazendo uma larga experiência com a participação da BIS. Esse evento, nobre senador Paulo Paim, será realizado aqui no Interleges, gratuito, aberto à participação de todos, onde a gente espera consolidar nesse evento, que é o Seminário Frente Infra de Energia Solar Fotovoltaica, experiências internacionais e o contexto brasileiro. A gente espera, nesse dia, consolidar a Carta Solar da Frente Infra, que será importante, que eu vou estar apresentando lá em Aruba, no final do mês, o projeto Marco de Energia Solar para as Américas. Então, esse evento, desse seminário, será muito importante, a presença de todos os colegas aqui, senadores da República e interessados nesse tema de energia solar. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela delicadeza, pela a tolerância do tempo aqui excedido. Muito obrigado.